Há pouco menos de 2 meses para o fim do ano, o Parlamento angolano ainda não tem definido uma data para retomar os debates sobre as autarquias agendadas para 2020. A bancada parlamentar do MPLA defende que neste ano parlamentar os partidos políticos com assento na Assembleia Nacional encontrem consenso na aprovação dos diplomas que estão no pacote legislativo autárquico, tal como aconteceu com a Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento das Autarquias Locais e do Projeto de Lei da Tutela Administrativa, aprovados na globalidade numa das últimas sessões plenárias do Parlamento. O presumível adiamento das eleições autárquicas, como se cogita entre a classe política e a sociedade civil, pôde apanhar de surpresa os menos atentos, mas para quem acompanha desde o início o processo de implementação das autarquias em Angola, percebe a fragilidade do mesmo processo. Por outro lado, há uma outra discórdia que não ajuda politicamente, que tem que ver com o ambiente político e social que não é favorável à implementação das autarquias locais no formato proposto pelo governo angolano. Pelo ritmo médio de aprovação de leis do nosso Parlamento e a lentidão conhecida dos órgãos de soberania do país, e tendo deixado os diplomas mais complexos e polémicos para o fim, a aprovação da restante legislação consumirá alguns meses. Outro fator que alimenta cada vez mais suspeitas de um possível adiamento está relacionado com os indicadores económicos das mais prestigiadas instituições, entre nacionais e internacionais, vocacionadas para este tipo de projeção, incluindo do governo angolano, que não apontam a saída desta crise a curto prazo. Os órgãos das autarquias eleitos ficam totalmente dependentes do Estado, quer em termos de capacidade de gestão ou administração, quer de recursos financeiros, pois os municípios não possuindo capacidade contributiva mínima ficam totalmente dependentes das dotações do Orçamento Geral do Estado. O líder da bancada parlamentar da coligação Casa CE, Alexandre Sebastião André, confirma a existência de um compromisso a nível da Assembleia Nacional, cuja meta é implementar autarquias a partir do próximo ano.
O debate continua vivo e, pelo que nós constatamos aqui, está cada vez mais intenso, porque, afinal, é de interesse nacional e, sobretudo, a este grupo de jovens, essa geração de jovens estudantes de todos os ramos de saber. E, mesmo a nível da Assembleia Nacional, o debate sobre as autarquias locais continuam, pois ainda não está concluído o pacote legislativo da institucionalização das autarquias e a sua implementação no ponto de vista de dar corpo, criando os órgãos, elegendo os seus autarcas, portanto os vereadores, seja for a denominação que for. Isto ainda, portanto, está na forja. Aliás, nós dissemos ontem que vamos procurar, enquanto grupo parlamentar da Casa CE, fazer com que este processo que ainda está a nível das comissões tenha maior celeridade, que é para não haver falhas no ano 2020, porque é o ano que nós, a Assembleia Nacional, nos comprometemos a implementar as autarquias locais.
Alexandre Sebastião André considera o Programa Integrado de Intervenção dos Municípios, aprovado este ano pelo governo angolano, como um instrumento que pretende apenas tapar o sol com a peneira.
Penso que a implementação do PIM no espaço de um ano não vai trazer grandes novidades, porque mesmo como deputado ainda não sei a que pé se encontra o PIM. Quando nós vamos aos municípios, os responsáveis locais dizem que ainda não há materialmente os valores referenciados ao programa que tem do PIN. E também do contacto que a gente faz com os cidadãos, dizem não ter tido contacto prévio para definir as prioridades do PIN. Portanto, nós entendemos o PIN como um elemento que veio procurar tapar o sol com a peneira, porque o que não foi feito desde 1975 não vai ser feito em 2 anos. Portanto, o PIN é que nós recomendamos e ardosamente insistimos a ser implementado, não prejudicar o curso da implementação das autarquias locais. Não pode, de modo algum, substituir as autarquias locais, porque o PIN não tem nada a ver com a descentralização político-administrativa, não tem nada a ver com a autonomia financeira administrativa das autoridades dos municípios. Esperemos os munícipes elegerem os seus representantes e, a nível do Estado, como é uma pessoa de bem, fazer a distribuição equitativa para os municípios darem o seu arranque, portanto, no âmbito das autarquias. Não PIN que é gerido por indivíduos nomeados, portanto, um indivíduo nomeado de forma desconcentrada. A fome é um problema sério. Fome está a assolar todos os lares, todas as famílias, toda a sociedade está com fome, está com sede. Logo, entendemos que não será fácil. O nosso povo vai enfrentar mais sacrifício, porque nada se deslumbra num futuro breve acabar-se com essa fome, uma vez que se está a aumentar o número de impostos de consumo especial, o imposto de valor acrescido, imposto de rendimento de trabalho e outras, tantos impostos, tanto, que o próprio cidadão já não sabe onde tirar o valor para pagar o imposto. Sobe-se o valor da energia elétrica, sobe-se a água, sobe-se os produtos da cesta básica, enfim, sobe-se cada dia que passa o sofrimento dessa população.
Por sua vez, o deputado independente pela bancada parlamentar da UNITA, David Mendes, afirma que Angola está sem uma direção para assumir os desafios que se propôs a alcançar. O também jurista é de opinião que, ainda assim, já existem municípios que se mobilizam para as autarquias.
Mas a verdade é que o Kazenga se está a preparar para as autarquias. E talvez seja dos poucos municípios que eu conheço em Angola que já há pessoas a trabalharem para as autarquias. Já há pré-campanha no Kazenga, ninguém pode esconder isso, né? Se há pré-campanha no Kazenga, é porque os munícipes querem autarquias no Kazenga. Era as pessoas perguntarem quanto é que custa a viagem do chefe de Estado. Quanto é que ele gasta por cada viagem e se esse dinheiro não dava para comprar um pouco mais de arroz? Olha, para dizer, quando se fala do Kazenga, as pessoas falam do menos importante. O mais importante para o Kazenga é segurança. Kazenga não tem segurança. Você vai na Mutamba, vai encontrar polícias paradas, carros parados. Entra no interior do Kazenga, não tem esquadras policiais, não tem, os polícias não têm meios. Kazenga precisa, em primeira instância, de segurança e o resto vem a reboque. Quanto à situação atual, do estado atual, mostra que o governo não tem direção. Esse governo perdeu o norte. E repito, um governo com norte não gasta dinheiro em deslocações, não gasta dinheiro a criar planos de metros quando a população está morrendo de fome. Temos que perguntar, há poucos recursos, mas quais são as prioridades? É preciso que esse governo saiba quais são as prioridades. As prioridades não é viagem, as prioridades não é metro, as prioridades não é construir mais escolas, mais hospitais, mas neste momento a prioridade é fome. As pessoas querem comer. Você pode ter escola, pode ter hospitais, pode ter estradas, mas se não tiver comida, esse futuro está adiado. E é preciso uma política de emergência. As pessoas precisam sair da situação onde está, a situação de fome.
David Mendes acusou o atual governo de incompetente e de estar a reprimir as populações para não beneficiarem das suas liberdades e expressarem os seus sentimentos e as suas preocupações.
É incompetência desse executivo. É um executivo incompetente. É um executivo que foi capaz de mandar médicos para Moçambique, mas não foi capaz de mandar médicos nem comida para o Cunene. Vê-se que é um executivo que não tem nada a ver com esse povo. Eu acho que estão a gerir um outro país que não se chama Angola. Se vires, ontem houve uma repressão policial a uma manifestação pacífica. Há dias atrás houve outra repressão de manifestações pacíficas. O que está a acontecer é que o regime, como perdeu o controle de si mesmo, está a impedir que as pessoas exprimam esse seu sentimento. Quando um presidente vem a público dizer mentiras, como aquele relatório que ele foi apresentar, para depois dizer fui enganado, quem o enganou? Quer dizer, o presidente não sabe que em Angola não existe 200 jornais. É preciso que alguém lhe diga? Ou vai dizer que ele só foi aí ler e não sabe o que é que andou a ler? Desculpa, se foi isso, então, que passe ele a fazer os discursos.
As limitações financeiras que o país vive têm sido apontadas como sendo uma das causas para um possível adiamento das eleições autárquicas em 2020. O analista político Olívio Quilombo aponta razões mais políticas como estando na origem desta suspeita.
Enfim, para mim é difícil de analisar esse ponto de vista, porque os cenários que se criaram são cenários bastante indiferentes, ou seja, não nos dizem tudo, mas apenas nos dão a informação de que não está decidido que não vai acontecer, mas há sinais evidentes que são irrefutáveis e nos podem levar a criar uma ideia de que estamos longe de realizar as eleições autárquicas, porque o cenário político é completamente favorável ao MPLA, porque a situação econômica de Angola é degradante e nessas condições, se avança para as eleições autárquicas, é claro que o MPLA vai avançar para um suicídio político, mas isso é um problema do MPLA, não é um problema dos angolanos, e nem um problema do partido na oposição. Então o MPLA não pode tirar vantagem de ser poder e adiar um processo que define o destino do Estado, o destino do país, o destino da Angola. Nós temos que, com alguma urgência, construir um processo de Estado, um processo de nação, que visa congregar os angolanos num projeto e avançarmos. O que se passa é que o MPLA sente-se que está em desvantagem, por culpa sua, por incompetência política, porque teve uma oportunidade, enquanto exerceu o poder, de dirigir Angola no melhor momento econômico da história após a independência, mas não teve competências para transformar um boom econômico num milagre econômico e desenvolvimento econômico, mas sim, fez apenas criou, por causa da Comissão Produtiva do Capital, uma elite descomprometida com este país e não conseguiu transformar Angola num bom lugar para se viver. Quem tem problemas é o MPLA. Os angolanos querem ir para frente. O MPLA tem que se endireitar, é que tem que se arranjar e estar à altura das exigências, que são muitas. E só partidos com competência é que vão conseguir ultrapassar as dificuldades que esperam aos políticos angolanos. E o MPLA terá que encontrar mecanismos internos para se encontrar, para estar à altura das exigências e para poder sobreviver, porque senão as coisas vão ser bastante tenebrosas. Dinheiro. Olha, a falta de dinheiro pode sim, mas também é um falso problema. Na medida em que tanto as Nações Unidas quanto a própria União Africana têm ajudado os países com dificuldades em realizar eleições. Ou seja, apoio logístico, portanto, que há aspectos técnicos do processo eleitoral que têm que ver com dinheiros, pode sim ser um problema, mas existem outras formas de financiar as eleições. Angola é membro de organizações internacionais, pode recorrer a essas organizações para financiar as eleições angolanas. Se Angola apoia, já foi a alguns países a nível da África que tiveram dificuldades do ponto de vista do orçamental, por exemplo, tem ouvido, sabe como o democrata tem tido dificuldade de realizar eleições e que, mas vem apoio da União Africana, pode vir apoio da SADEC, pode vir apoio, enfim, da Organização Geral da Angola, é parte, e realizar esse processo. Pensam que vai ser mais complexo, mas creio que do ponto de vista logístico, não consigo mensurar, mas posso arriscar que é menos oneroso que as eleições gerais. As autárquicas representam, de certa forma, a nossa segunda independência. E há um grande entusiasmo nos angolanos. Em alguns angolanos, em ver esse processo acontecer, mas há um grande ceticismo nos políticos. Sente-se mesmo em alguns partidos na oposição, algum despreparo e também, de certa forma, algum desinteresse. Esperava-se que no discurso do Estado da Nação, o Presidente da República apresentasse publicamente também a agenda da realização das eleições autárquicas. E não aconteceu, o que pode chamar a si todo tipo de especulação, porque se o Orçamento Geral do Estado deste ano é deste dinheiro, onde sai o dinheiro para a realização das eleições autárquicas, pelo menos naqueles custos que o Estado vai assumir, e o Estado não contempla isso nesse Orçamento Geral do Estado, ou seja, o Presidente da República não chama isso à razão para o que pode acontecer no próximo ano, eu acho que levanta todas as suspeitas possíveis.
Finalmente, Olívio Quilombo afirma que o clima de suspeitas sobre o adiamento das eleições autárquicas reflete, por outro lado, as dificuldades que o partido no poder está a viver, sobretudo do ponto de vista da situação interna.
Um momento económico, mas esse o mau momento econômico não é culpa de todos os angolanos, é culpa do único partido. Então, esse único partido, como é o que gera o país, tem que ter em linha de conta que o país precisa avançar. Agora, e tem que fazer parte do orçamento, o financiamento, como disse Reiter, da democracia. Então, é preciso que, porque, aliás, há custos que são repartidos a nível das autarquias. Os partidos políticos, quando vão realizar eleições gerais, depende naturalmente de uma parte do bolo que vem do Estado. E depende também, portanto, de apoios dos seus militantes que cotizam e de alguns empresários, de forma direta ou indireta, também financiam os partidos políticos. Agora, nas autarquias, o processo é muito mais leve, na minha perspectiva, porque o Estado reparte grande parte dos custos com os partidos políticos. Por exemplo, fala-se que no pacote autárquico, no caso, estava-se a discutir o facto de não haver, por exemplo, financiamento direto do Estado aos partidos, para as autarquias. Se assim acontecer, então parte desse dinheiro, ou parte do custo da relação das autarquias, vai ser repartido com os partidos, ou seja, virá os partidos políticos. Logo, o Estado não pode arrogar-se a si, chamar-se a si a grande responsabilidade de que não vai realizar porque não há dinheiro. Eu acho que deve haver dinheiro, sim, para a democracia deve haver dinheiro, porque é um processo de pluralidade e também uma forma de distribuição de riqueza, dar oportunidade a outros de participar do processo político e de realização do Estado ou do país. O receio da oposição é o mesmo receio dos cidadãos atentos, porque se não foi citado, é sinal de que, por parte do partido maioritário, que é o partido que governa Angola, não estão preparados para o efeito. Agora, tem que se assumir que as autarquias são um processo complexo, por um lado, por ser algo novo, tal como disse e reitero, vão representar a nossa segunda independência e vão fazer com que os partidos políticos percam alguma influência no ponto de vista, portanto, da ação política e do controle das massas. Porque as autarquias vão criar para já uma nova elite, uma elite local, essa elite vai se distanciar das elites centrais e, portanto, as autárquicas representam, de certa forma, a nossa segunda independência. E há um grande entusiasmo nos angolanos. Em alguns angolanos é em ver esse processo acontecer, mas há um grande ceticismo nos políticos. Sente-se mesmo, em alguns partidos na oposição, algum despreparo e também, se forma, algum desinteresse. Esperava-se que no discurso do Estado da Nação, o Presidente da República apresentasse publicamente também a agenda da realização das eleições autárquicas. E não aconteceu, o que pode chamar a si todo tipo de especulação. Porque se o Orçamento Geral do Estado deste ano é deste dinheiro, onde sai o dinheiro para a realização das eleições autárquicas, pelo menos naqueles custos que o Estado vai assumir, e o Estado não contempla isso nesse Orçamento Geral do Estado, ou seja, o Presidente da República não chama isso à razão para poder acontecer o próximo ano, eu acho que levanta todas as suspeitas possíveis.
Olívio Quilombo, David Mendes e Alexandre Sebastião André foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.